Capítulo Rock. Uma viagem musical pelo melhor do rock and roll.
Fala, nação roqueira, está no ar mais um Capítulo Rock e hoje a gente vai homenagear Renato Russo, um dos maiores letristas do rock brasileiro. O líder da Legião Urbana morreu em 11 de outubro de 1996, no Rio de Janeiro, aos 36 anos, vítima de complicações causadas pelo HIV. São, portanto, aí 25 anos sem Renato Russo. Eu sou Maurício Desante e tenho aqui as companhias dos legionários Celso Cavalcante.
É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, Maurício Desante.
É isso aí. E Nilo Bairros.
Mas isso é muito anos 80, vamos nessa.
Pois é, eu sou brasiliense, cresci aqui no Quadradinho, numa época muito privilegiada aí, musicalmente falando, né? Eu sou muito fã da Legião Urbana e tive a alegria de acompanhar toda a trajetória da banda. E até hoje, confesso, ouço todos os discos, dos mais punks aí do início da carreira, até os folks e melancólicos do final. Legião que tinha no Renato Russo a sua força vital, né, galera?
A história da Legião Urbana se confunde com a própria biografia do Renato Russo, né? O Marcelo Bonfá, o Dado Villa-Lobos e o Renato Rocha, que comandou o baixo nos três primeiros discos da banda, tem, claro, sua importância, mas o Renato Russo era a alma da Legião, tanto que a banda não continuou sem seu líder e fundador.
É, a Legião é aquele tipo de banda que se confunde muito com seu band leader, né? Eu também, Maurício, tive a oportunidade de conhecer o trabalho do Legião desde o começo, nos barzinhos aqui de Brasília, nas praças, e também de encontrar o Renato Russo, às vezes, na noite, né? Lá no Beirute, principalmente, a gente estava lá com a galera e o Renato Russo aparecia sempre causando. Renato Russo, que nasceu no Rio de Janeiro e era filho de um servidor do Banco do Brasil, Renato Manfredini, de quem, aliás, ele herdou o nome. Renato Russo é Renato Manfredini Júnior, nome de batismo dele. Em 67, o pai dele foi transferido para o Banco do Brasil em Nova York, onde eles moraram lá por 2 anos. E esse tempo na terra do tio Sam colocou o Renato Russo em contato com o rock underground de Nova York, o que foi determinante na carreira musical dele.
É, tanto teve influência, Celso, que a primeira banda do Renato aqui em Brasília, para onde ele se mudou com a família em 1973, foi o Aborto Elétrico, formada com os irmãos Flávio e Felipe Lemos, que depois criaram o Capital Inicial. E a influência seguiu aí no primeiro disco da Legião, que foi lançado em janeiro de 1985, do qual a gente vai ouvir agora na sequência Será, o Reggae, e fechamos o bloco com Baader-Meinhof Blues. Solta o rock, José Valdo!
Não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Talvez com medo da escuridão, ficaremos acordados, imaginando alguma solução para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. Será que vão 3 anos de idade. Meu primeiro contato com as grades, meu primeiro dia na escola. Começo de vontade de ir embora. Fazia tudo que eles quisessem, acreditava tudo que eles me dissessem. Me pediram para ter paciência, falhei, gritaram: cresce e apareça, cresce e apareci. Não vi nada, aprendi o que era certo com a pessoa errada. Assistia o jornal da TV e aprendi a roubar pra vencer. Nada era como eu imaginava, nem as pessoas que eu tanto amava. Mas e daí, se mesmo assim, vou vestir o melhor pra mim.
Capítulo Rock, um bate-papo musical.
A violência é tão fascinante e nossas vidas são tão normais. Você passa de noite e sempre vê apartamentos acesos. Tudo parece ser tão real, mas você viu esse filme também. Andando nas ruas, pensei que podia ouvir alguém me chamando, dizendo meu nome. Já estou cheio de me sentir vazio. Meu corpo é quente, estou sentindo frio. Todo mundo sabe, ninguém quer mais saber. Afinal, amar ao próximo é tão demodê. Justiça desafinada é tão humana e tão errada. Nós assistimos televisão também. Qual é a diferença? Não
Essa canção Baader-Meinhof Blues que a gente acabou de ouvir tem o mesmo nome de uma organização guerrilheira de extrema esquerda da antiga Alemanha Ocidental. Foi fundada em 1970 e se tornou um dos grupos de guerrilha urbana mais importantes da Europa, com uma atuação aí marcada pelo anti-imperialismo.
É, o nome desse grupo guerrilheiro é formado pelos sobrenomes de dois de seus principais membros, o Andreas Baader e a jornalista Ulrich Meinhof. Esse título foi dado pela imprensa e pelo governo da Alemanha e não pelos integrantes do próprio grupo, que deviam estar mais preocupados com outras cocitas em guerrilhar, né?
Para além dessa referência, né, com os Baader-Meinhof, a crítica social e o posicionamento político sempre estiveram presentes na obra da Legião Urbana, especialmente nos três primeiros trabalhos, que foram os discos lançados entre 85 e 87. Letras de música como Fábrica, Índios, Geração Coca-Cola e Soldados, só para citar algumas delas, deixam isso bem evidente.
É, outro ponto forte das letras do Renato são as histórias que ele musicou, né? Uma delas é Faroeste Caboclo, que a gente está ouvindo aí ao fundo, e que conta a saga do João de Santo Cristo, que veio para Brasília em busca de um futuro melhor e acabou se envolvendo com um crime e foi assassinado. A obra virou filme, inclusive, acho que o pessoal vai lembrar aí, pelas mãos do cineasta brasiliense René Sampaio. E a mesma coisa aconteceu com Eduardo e Mônica, filme ainda sem data de estreia. Trata-se de um longa que deveria ter saído em outubro do ano passado, mas foi adiado por causa da pandemia. Como será que estaria Eduardo e Mônica com seus filhinhos de recuperação durante a pandemia, né?
Pois é, você, assim, o Maurício é de Brasília, né? Eu que sou do sul do país, quando cheguei em Brasília, a primeira coisa foi a busca por essas referências das músicas da Legião Urbana, né? Então a gente acaba buscando naturalmente essas referências, né? Seja do Parque da Cidade, das coisas que afinal de contas ele cantava. Então isso acaba sendo parte, né? É uma história buscada por quem é de fora de Brasília até hoje, né? Pra você ver a importância cultural da banda.
Aí eu que sou daqui, sem exagero, parece que eu tô ouvindo o meu vizinho contando coisas da nossa realidade, lugares que a gente tá acostumado a passar quase que diariamente. Bom, a gente ouve agora três canções do disco Legião Urbana 2, de 1986, abrimos o bloco com Daniel na Cova dos Leões, depois Tempo Perdido, e encerramos com a cinematográfica Eduardo e Mônica.
Forte e lento, vem
Abra o livro na página certa. Você está no Capítulo Rock.
Que não existe razão. Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer. Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Carinha do cursinho de Eduardo que disse: tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. Não aguento mais birita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E o Eduardo meio tonto só pensava em ir pra casa. É quase duas, eu vou me ferrar. Eduardo Eduardo e Mônica trocaram o telefone. Depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica era nada parecido. Ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão, e ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, Van Gogh e dos Mutantes, de Caetano e de Rambo. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda tava no esquema, escola, cinema, clube, televisão. E mesmo com tudo diferente, veio medo, de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha de ser. Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato e foram viajar. A Mônica explicava pra Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, e nem feijão com arroz. Construíram uma casa uns dois anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram. Batalharam grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação. Irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão?
Vamos para um rápido intervalo, mas voltamos em um minuto com mais Renato Russo aqui no Capítulo Rock. Não saia daí!